Nós na Fita, a rádio que é só poesia.
Web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma da mão. O texto que será lido a seguir é de autoria do escritor Jacques Fuchs. Todo mundo vive em seu próprio mundo de fantasia, mas a maioria das pessoas não entende isso. Ninguém percebe o mundo real. Cada pessoa simplesmente chama suas fantasias particulares e pessoais de verdade. Federico Fellini. Há 30 anos o público aguarda ansiosamente pelo seu retorno. O retorno do filho amado, odiado, brincalhão. Aquele que zombou quando ninguém imaginava que caberia ali uma sátira. Que falou sério quando ninguém mais acreditava em suas palavras. Ele inventou um personagem. Vários protagonistas de inúmeras vidas. Diversas celebridades de um grande circo real. Mas ninguém jamais compreendeu quem ele era efetivamente. Ele transcendeu os limites do real, do simbólico, da imaginação e do próprio imaginário. Há 30 anos, Andy Kaufman saiu de cena. E desde 1984, todos aguardam pela sua volta, especulando se ele, de fato, teria ludibriado até a própria morte. Desde pequeno, Andy era uma criança especial. O primeiro neto, o primeiro filho, o primeiro com raízes equivocadamente americanas. Nasceu em 1949 em Nova York, 4 anos depois do término do evento que atestaria o fim da poesia, o epílogo de um utópico romance, o extermínio da possibilidade da ficção. Ele foi concebido nesse mundo ferido, em uma família marcada pela constrangedora e atenta presença de olhar do outro, uma comunidade que, mesmo não tendo vivido Auschwitz, nunca mais poderia deixar de sentir esse enorme terror. Mas ele era diferente. Ele tinha que ser diferente. O mundo sempre lhe foi por demais verossímil. Assim, desde muito jovem, ele quis fugir de toda essa realidade. Dessa dor permanente no imaginário do seu povo. Desse outro que ele nunca conheceu. Desde muito jovem, ele criou um interlocutor para suas fantasias. Um personagem para se entreter, além de declarar que algo além, muito além da própria imaginação e realidade, pudesse existir. Seu primeiro espectador foi Dupik. Ele era Andrew Geoffrey Kaufman, mas também era Dupik, o Dupik. Este último não herdou nenhuma lembrança dolorosa. Não viveu um mundo repleto de preconceito, amargura, desentendimento. Não tinha nenhuma amarra e nenhum medo. E Andy aprendeu, muito cedo, com Dupik, a se divertir, muito seriamente, com a possibilidade de ser um outro, e de olhar para si mesmo. De vez em quando, a cada semana ou duas, eu acordava de manhã e dizia, acho que eu vou ser Dupik. Seus colegas de infância o chamavam de louco. Um dia ele foi à escola trajando um kimono, ridículo e divertido. Seu professor lhe perguntou o motivo dessa vestimenta. E respondeu que essa era a sua roupa habitual, afinal ele era o irmão gêmeo de Andy, Dupik, e sempre usava essas roupas em público. Ele teve que ser enviado para a diretoria, que o mandou ver um psicólogo. Ele era o estranho, ele era aquele que brincava e que todos achavam que falava sério, aquele que negava a própria mentira, mas que não se tornava uma verdade, aquele que inventava e falseava a própria ficção, tornando-a mais próxima de uma realidade inconcebível e perfeitamente real. Ele era louco ou gênio? Seus amigos, a mídia, o show business e até Hollywood também nunca souberam dizer se ele era um gênio ou um louco, nem mesmo quando ele interpretava um papel que seguia um roteiro. O mundo se encantava, mas também detestava as criações, invenções e devaneios desse performer. Ele desejava o ineditismo, o extraordinário, o incomum. Foi isso que ele conseguiu. Música.
Michael.
Hi, Andy. Thanks for joining us. Do you want to sing a song together?
Sure. Is it a sweet song?
Yeah, it's real sweet.
Okay.
Seu pai Stanley nasceu em 1922. Formado na prestigiosa Penn University, foi convocado para o exército em 1944 e enviado à Normandia 5 dias antes do dia D. Ele realmente viu a morte de perto. Participou de uma das noites mais sangrentas da história. Viu amigos morrerem. Teve mais do que sorte. Ferido, voltou aos Estados Unidos e pediu a mão de Janice Burstein em casamento. A figura dos pais sempre marcou a vida de Andy. Ele sempre quis mostrar aos pais que sua profissão era importante e que estava fazendo algo inovador e ousado. Ao atuar, imaginar uma cena, um evento, um acontecimento, Andy sempre pensava na recepção de seus pais. Mas eles também faziam parte das invenções e pegadinhas do performer. Nunca souberam muito bem quando quem era o filho deles. Qual dos personagens era o legítimo filho que eles tanto se preocupavam? Eles, desde a tenra infância do filho, não compreendiam o seu mundo. Não entendiam as criações e as excentricidades do filho. Nunca decifraram o misterioso olhar do garoto. Ele foi uma criança extremamente tímida. E um adulto também, apesar da ironia. Seu primeiro dia de aula foi horrível. Um trauma que revisitou várias vezes quando atuava. No início do ano, todas as crianças tinham que se apresentar para a turma. Nada muito complicado, considerando que eram ainda muito jovens. E ele repassou sua fala por diversas vezes. Ele diria o nome dos pais, da irmã e do bairro onde morava. Seria uma declaração simples, sem muita paixão, sem imaginar-se em frente às câmeras, como sempre fazia na sua casa. Mas, ao ser perguntado pela professora, não conseguiu falar. Foi terrível. Viveu o pânico do silêncio. Silêncio que, anos depois, usou sempre a seu favor. Silêncio que o fez reler as criações de John Cage. Mas, naquele instante de pânico diante da impossibilidade de pronunciar uma palavra, apenas seus olhos mostravam o pavor que estava sentindo. O medo de que todos olhassem para ele e o julgassem. O medo de uma reprovação, censura, confronto. No mundo que ele já inventava, ninguém nunca o menosprezava e desaprovava. Ele era o rei, o showman, o grande astro. Mas, naquela pequena sala de aula, pessoas muito atentas a qualquer falha prestariam demasiada atenção nele. E ele não estava atuando. Por isso não conseguiu falar. E foi nesse instante que Andy decidiu nunca mais viver um de seus muitos eus. Esse eu que era tímido, que tinha medo do julgamento do outro, que tinha medo de atrapalhar o mundo do próximo. Ele deliberou a criação da ficção em prol da sua liberdade. Mas aquele momento de derrota foi sentida por mais tempo. Na hora do intervalo, ele se sentiu diminuído, inútil, aterrorizado. Tinha medo de que todos os seus colegas e a professora fossem tirar satisfação com ele. Ele não tinha conseguido falar seu nome, suas origens, seu endereço, coisa que todos fizeram. Ele esperava que os outros meninos fossem afrontá-lo. Assim passou o recreio com a cabeça literalmente entre as pernas, imaginando o olhar incriminador dos outros. Mas, quando finalmente encarou o mundo, descobriu que ninguém prestava atenção nele. E sua dor foi ainda maior. E foi nesse instante, talvez, que ele se deu conta que queria ser sempre o centro do show. Mas ele teria que inventar algo diferente para que isso acontecesse. Algo para enfrentar o medo do público, o medo do outro, o medo de si mesmo. Ele teve que conceber outros universos, outras ficções, outros personagens. E, a partir daquele dia, nem ele mesmo saberia quem ele se tornaria. Criador? Ator? Louco? Quem era Andy Kaufman? E sua loucura risível passou a contagiar seus colegas. Ele encenava diversos personagens no recreio do colégio, sozinho. Só queria fugir da dor da realidade. Ele e seus outros eus eram o seu público. Mas, uma vez, uma criança chegou e o observou atuando. E gostou do que viu. Achou aquilo muito diferente, divertido e incompreensível. Ele já fazia algo que não era inteiramente lúdico. Era alguma coisa que causava estranhamento e curiosidade. algo que transtornava. Se encontrava ali um menino, como qualquer outro, falando, gesticulando, cantando e dançando para ninguém, mas atuava para uma plateia de outra dimensão. Isso despertou certo incômodo nesse menino. Andy não queria audiência real, e nem amigos. E, com uma voz risível e com um olhar desconcertado, mandou que o menino observador saísse daquele lugar. Ele falava muito seriamente, com um olhar de doido, e com caretas e gestos que imitavam um bicho estrambótico. E o menino, admirado com a cena kafkaniana, resolveu ficar. Andy compreendeu sua vocação. E, nos dias seguintes, a plateia de crianças assustadas, jocosas e interessadas aumentou. Mas ele nunca tentava fazer algo engraçado, apesar dos risos compulsivos que despertava. Ele sempre viu o mundo como uma ilusão, uma invenção, uma fantasia total. Mas de quem era essa invenção? De um deus a jogar dados? De um sonho de um outro sem cabeça e montado num monstro? Como o sonho de Kafka em Praga? Do seu próprio devaneio? Ele sempre concebeu o mundo como uma grande fábula. Então, por que não atuar o tempo todo? Por que não ludibriar a si próprio e ao outro? O próprio conceito de mentira não se enquadrava em sua natureza e crença. Pela sua lógica única, e talvez a verdadeira, tudo era cenário, tudo era semblante, tudo precisava ser interpretado. E assim o fez com maestria. Ele pode contemplar e apresentar o seu exótico mundo. Estranho, muito mais estranho que a própria ficção. Aos 4 anos ele já brincava com as suas quimeras e inverdades. Aparentemente ele já estava atuando o tempo inteiro, realmente um showman. Qual era a dor que ele escondia? Qual era o pânico que ele recalcava? Qual seria a memória herdada de que ele gostaria de fugir? Seus pais ficavam preocupados, mas não sabiam o que fazer. Era algo inocente, revelador e criador, mas que despertava um receio na sua normalidade. E como diagnosticar poesia, criação, originalidades? Nem mesmo um médico poderia tratar disso. Ele estava atuando até para a médica, então como alguém poderia saber a verdade? O médico também havia se tornado um telespectador, e Andy tinha que fugir dele também. Será que ele foi o verdadeiro e único caso de poesia que o Drummond uma vez mencionou? Andy era Paulo? Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que via no campo 2 dragões da Independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe o botou de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caiu no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Dessa vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Siaeupidia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. O que é realidade? O que é ficção? O mundo ficcional é parasita do mundo real. Por um lado, na medida em que um universo de ficção nos conta a história de algumas poucas personagens em tempo e local bem definidos, podemos vê-lo como um pequeno mundo infinitamente mais limitado que o mundo real. Por outro, na medida em que acrescenta indivíduos, atributos e acontecimentos ao conjunto do universo real, que lhe serve de pano de fundo, podemos considerá-lo maior que o mundo de nossa experiência. Desse ponto de vista, o universo ficcional não termina com a história, mas se estende indefinidamente. Era isso que Andy se propunha. Ele propunha a engrandecer e multiplicar o real, que não existe. E que ele queria transpor os limites às amarras do convencional, do banal, do perceptível. ele almejou verdadeiramente criar algo além. Ele habitou a terceira margem entre a loucura, sanidade e a imaginação. Mas quanto ao mundo real, com a infinidade de cópias que é possível fazer dele, não sabemos ao certo se é infinito ou limitado, ou finito e ilimitado. Contudo, há outro motivo pelo qual nos sentimos metafisicamente mais à vontade na ficção do que na realidade. Existe uma regra de ouro em que os criptoanalistas confiam, a saber, que toda mensagem secreta pode ser decifrada desde que se saiba que é uma mensagem. O problema com o mundo real é que, desde o começo dos tempos, os seres humanos vêm se perguntando se há uma mensagem e, em havendo, se essa mensagem faz sentido. Com os universos ficcionais, sabem sem dúvida que tem uma mensagem, que uma entidade autoral está por trás deles como criador e dentro deles como um conjunto de instruções de leitura. São essas as questões de Andy. Ele mistura real com ficção e, por isso, ele embaralha mais a recepção de sua obra. Ele mistura e perturba o tempo. Há alguma mensagem codificada ali? Ele está atuando ou não? Ele é criador naquele instante ou mero telespectador? O que ele faz? O que ele lê? O que ele supõe? Loucura ou certeza criadora? Assim ele inventa outros personagens, que nem eles sabem quem são. Anos depois de criar seu Duprick, ele também se torna Tony Clifton. Este último, um outro de seus muitos eus, concebido para ofender deliberadamente o olhar e a posição confortável do outro. Ele queria constranger, para polemizar, desvirtuar a arte, deformar o artista, corromper o olhar do outro, piada, chiste, inconsciente. Ele já começava sua fala pervertendo a figura do performer pago para entreter o espectador. Eu não tenho que estar aqui. Você é um bastardo sortudo por me ver, por me ter. Tony Clifton colocava em xeque a questão do chiste. Mas o que é a piada? A ironia, o cômico. Segundo Kant, o cômico tem a notável característica de ser capaz de nos enganar apenas um instante. Mas Tony, Andy, Duprick, Lactagravas clamava pelo eterno engano. Como então encarar essa falta de brevidade do cômico? Talvez a questão fundamental do chiste seja sua brevidade. Uma das propostas do novo milênio de Calvino? A brevidade é o corpo e a alma do chiste, sua própria essência. Essência desprezada por Andy, já que muitas de suas abordagens não eram breves. Ele, muitas vezes, não negou alguma afirmação, não disse que algo era falso, não finalizou a piada. Um chiste diz o que tem a dizer, isto é, palavras que são insuficientes do ponto de vista da estrita lógica ou dos modos usuais de pensamento e de expressão. Pode-se mesmo dizer que tudo o que se tem a dizer, nada dizendo. E era sem dizer que Andy concebeu seus personagens. Silêncio. Silêncio total. A primeira aparição de Andy em um programa de grande audiência, Saturday Night Live. Andy faz uma performance e permanece em silêncio para perturbar o público. Ele refunda a arte como John Cage. 4 minutos e 33 segundos? Seria um incômodo burlesco? Uma licença para mergulhar em seu próprio ser? Esse eu completamente esquecido e recalcado? Risível ou terrível? 4:33, Cage nos apresenta uma forma de arte vazia e nos convida a experimentar o desabitado. Permanece sentado, na posição de pianista, sem fazer nada. Nenhum som em 4 minutos e 33 segundos. Mas nesses preciosos e inesperados instantes ele está invocando muita coisa. Toda a questão artística, sensorial, política e institucional questionada. Tudo isso é questionado. Todos os preconceitos são interrogados e invertidos. Não há como dizer que se experimenta algum tipo de música através da emoção, ou uma expressão em forma musical. ou uma sensação de transitoriedade sonora através da plasticidade do espaço, ou apenas uma simples escuta em sentido real ou imaginado. Mas enquanto um performer está sentado em frente a um instrumento musical sob o pretexto de realização de algo, que no caso surpreendentemente foi a execução do mais puro silêncio, os sons dos outros, do ambiente, do fundo da alma, parecem incomodar e despertar o público, já que choca e provoca o questionamento e o mal-estar. Nada acontece, mas um turbilhão de emoções começa a desenrolar nos telespectadores. Eles começam a se questionar. Inicialmente, algo está errado? Será que todos estão ouvindo alguma coisa e só eu que não? O que está acontecendo? E o tempo vai passando. As pessoas se entreolham, sorriem, estão incomodadas, acham inicialmente engraçado. Depois começam a ficar irritadas. Sons começam a serem escutados. O público escuta, primeiro, sua própria respiração incômoda. Depois, o som ao redor. Cada segundo a mais que Cage permanece parado em silêncio, as pessoas começam a se aborrecer. A razão é suspensa. Ninguém sabe o que acontece. Mas eles estão participando de uma performance única. Aquilo, aquele mal-estar, aquele estranhamento, aquela surpresa, o estranhamento, nunca mais poderá ser experimentado. É um acontecimento único. Nunca mais o 4 minutos e 33 segundos despertará essas emoções, esses incômodos, essa inovação. E ninguém nunca esperaria que Andy fizesse o mesmo em um programa ao vivo. O público de uma apresentação de piano é bem diferente, bem menor, que o público da TV. Especialmente de um show como Saturday Night Live. Andy provoca ao permanecer em silêncio. Esse silêncio constrange e surpreende. Poucos o conheciam e ninguém esperava por algo assim. E ele traz à tona uma nova forma de atuar, de brincar, de despertar emoções. Ele se cala e o silêncio fala muito mais no outro. Esse outro que queria se alienar é obrigado a refletir sobre o momento. O que está acontecendo? Tem algo errado? Algo errado comigo? Cada um se sente só, único, incomodado pelo outro por ter que pensar em si próprio. Cage e Andy criam, desestabilizam estruturas, rompem conceitos. Sorte, muita sorte e muito azar daqueles que viveram esses momentos únicos e sublimes. Como ludibriar a própria mentira, tornando ainda mais falsa? O wrestling é um esporte, show, evento, concebido para ser mentira. Não há nada ali que não seja combinado. Tudo é ensaiado como um grande espetáculo que clama por uma realidade. Os lutadores atores se digladiam em um ringue, atuando como personagens mitificados, banalizados e ridículos. Eles estariam salvando o mundo de grandes vilões, os sendo os próprios criminosos que muitas vezes vencem os bonzinhos. Mesmo descoberta a farsa, esse show continua atraindo milhares de telespectadores, sobretudo os americanos. Andy sempre gostou de assistir esse espetáculo. Assim como a maioria das pessoas, encantava-se com a performance e com o grande evento. E também desconfiava se tudo aquilo era armação ou se havia, de fato, uma disputa verdadeira pelo título da noite. Aquele incômodo, sentido por todos, enfeitiçava o lugar do menino. Um de seus muitos eus, desde muito jovem, já praticava wrestling nas suas fantasias, mas ele era um garoto fracote, desengonçado e sem nenhuma aptidão esportiva. Mas isso não o incomodava. Havia algo de mais fantástico por trás daquele evento que a própria questão física. E ele teve a vontade de lutar, de ter seu próprio show, e que pudesse atuar e brincar com o público. Ele criou um personagem, ou era ele mesmo, que desafiava as mulheres em uma luta. Ele pagaria $1,000 para alguma mulher que o derrotasse. E, nesses shows, ele não cansava de tecer comentários preconceituosos contra o público. Ele agora era Tony Clifton dos rings. Ele queria ser odiado, detestado, amaldiçoado. E o wrestling, que muito parecia encenação e espetáculo, passou a ser encarado como um campo de batalhas, e as mulheres passaram a almejar uma luta real contra Andy. Mas Andy acabava ganhando as lutas contra as mulheres. Até que o grande lutador da época resolve interferir. Jerry the King Lawler desafiou Andy para uma luta. Disse que aquele era um esporte verdadeiro e que Andy estaria depreciando a idoneidade da luta. Que lutar com mulheres era fácil e que ele deveria enfrentar alguém que soubesse de fato lutar. E um evento foi organizado. Andy constantemente depreciava a luta e o rei, mas resolveu lutar, após muita discussão e ofensas. O público estava todo contra Andy. Eles o odiavam. Eles odiavam um ator de Hollywood, rico e famoso, que fazia questão de jogar isso na cara de todos. Queriam vê-lo tomar uma surra. O público estava contagiado. Era tudo ficção ou não? Mas a emoção era tanta que a própria ideia de encenação foi apagada. E aquela luta entre o rei, representando o bem, e Andy, representando o abjeto, era a luta da vida de todos. Lawler entrou no ringue e, após Andy fugir várias vezes de lá, conseguiu pegá-lo e dar um golpe, um pilão, nele. E o público se calou. O que era aquilo? O golpe era real ou não? Tinha de fato machucado um ator de Hollywood ou era tudo combinado? E o que está acontecendo? E depois dos golpes, Andy estava imóvel no chão, desacordado, e foi removido do ringue e levado para um hospital. O público não sabia como agir. Eles estavam emocionados, mas não entendiam nada. Aquilo tinha sido uma luta verdadeira? Todo o evento era de fato verdade? Eles experimentavam um sentimento de culpa. Culpa por achar que aquilo tudo era invenção, ou por ter certeza de que tudo não passava da mais pura realidade? O pescoço lesado de Andy simbolizava o quê? E Lawler e Andy se encontraram outras vezes. No David Letterman Show, trocaram ofensas. Andy foi a público e disse que processaria Lawler, que ele havia machucado uma pessoa de verdade, que aquilo era um absurdo, que ele era um criminoso, que merecia ser punido. O rei dizia que havia vingado o público, que ele merecia, que havia machucado sim e que o machucaria de novo. E que, já que resolveu destratar um mundo tão sério e importante quanto o do wrestling, que ele deveria arcar com as consequências. E esse espetáculo continuou por anos. Mesmo depois da morte, ou do espetáculo do desaparecimento de Andy, ninguém nunca soube a verdade, ou se houve de fato uma verdade. Muito tempo depois, com a exibição do filme O Mundo de Andy, disseram que tudo aquilo tinha sido combinado, que era uma grande armação. Verdade? Mentira? Ficção? Fica a dúvida no ar. Tudo poderia ter sido planejado por Andy. Ou não. Ele ludibriou o mundo. Ele ludibriou o mundo. Ele criou um personagem que nem ele próprio saberia caracterizá-lo. Ele era louco, gênio ou apenas uma pessoa comum tentando enganar a realidade de um mundo fracassado? E seu derradeiro show seria o desaparecimento. Ele não poderia morrer como todos os mortais. Ele teria que deixar uma dúvida no ar, um questionamento, mais um constrangimento. Ele disse que estava com câncer. Ninguém acreditou. Ele levou a família e os amigos ao hospital e mostrou os exames. Descrédito total. Ele começou a definhar, a buscar tratamentos alternativos, a perder a graça. Estaria somatizando sua própria doença? O câncer seria real ou fruto da sua vontade de realizar a mais inédita morte? Ele armou um show. Foi se escondendo das câmeras lentamente. E sempre mencionava com os amigos que queria fazer a mais inédita travessura. Ele morreria, mas permaneceria vivo. E o funeral aconteceu. Ele deixou um vídeo gravado. Ele deixou um testamento. Ele tem um atestado de óbito. E sempre dizem que ele vai retornar. Que tudo foi armado. que ele desapareceria por 20 anos e depois surgiria lutando em algum show de TV, que ele burlaria a morte. Dizem que ele se apresenta como Tony por aí. Dizem que Latka continua fazendo suas aparições em pequenos shows em cidades esquecidas. Dizem que ele estaria interpretando o fantasma de um judeu, sempre perseguido, amado e odiado, e que tem que se inventar e se assimilar em todos os lugares. Dizem que ele é o verdadeiro Zelig do Woody Allen, o camaleão que se metamorfoseia para ser aceito, mas que se ridiculariza a ficção, que ridiculariza a ficção o tempo todo. Dizem e continuarão dizendo por aí, porque a ficção, a impossibilidade dela, é muito mais rica e mais palpável que a ilusão da realidade. Ensaio publicado originalmente no Chão de Feira. O texto que foi lido é de autoria de Jacques Fuchs. Web Rádio Nossa Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques. O Canto da Poesia é um programa destinado à leitura de poemas, textos e letras de músicas com o objetivo de transmitir, através das palavras e da musicalidade, uma mensagem para o nosso ouvinte através da curadoria dos nossos jornalistas e colaboradores. Canto da Poesia é aqui, na Web Rádio Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques. A comunicação que cabe na palma da sua mão.
Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.
Web Rádio Nós na Fita, a rádio que não sai de moda.